Rádio Piauí.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
Como todo projeto que é fruto de muitas mãos, ele provavelmente não vai expressar o desejo de ninguém individualmente.
Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, Ana Clara Costa. Olá, bem-vinda, Ana Clara.
Oi, Fernando, bom estar aqui com vocês.
Ninguém tem tanto carisma, ninguém consegue mobilizar tantas pessoas, ninguém consegue estabelecer um movimento como Jair Bolsonaro conseguiu. Então, um cara que tem que ser estudado, é um fenômeno e é o maior líder político brasileiro.
Celso Rocha de Barros, diga lá, Celso.
Fala, Fernando, estamos aí.
Porque nós não estamos aqui brincando, nós viemos pra luta. É o nosso território que está em jogo, parentes. É a nossa vida, parentes.
E hoje, além da Ana e do Celso, a gente tem a participação especialíssima do Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí, que vai estar com a gente no terceiro bloco do programa. Bem-vindo, Bernardo.
Oi, Fernando. Uma alegria estar aqui de volta nessa nova temporada do Foro.
Alegria nossa. Bernardo, que publicou no ano passado o livro Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas, pela Companhia das Letras, e que eu aproveito aqui para fazer a propaganda. Ele fica envergonhado, mas a gente faz. Bom, dito isso, vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Foi entregue ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o primeiro projeto de lei complementar que vai regulamentar a reforma tributária no que se refere ao consumo. É um calhamaço de 300 páginas e 500 artigos, muito aguardado e que promete tornar a tributação brasileira menos confusa e socialmente menos injusta. A regulamentação avança o que foi aprovado no ano passado, quando se definiu que o país irá unificar 5 impostos atuais sobre o consumo em apenas 2, a contribuição sobre bens e serviços federal e o imposto sobre bens e serviços para estados e municípios. Arthur Lira diz que pretende aprovar a regulamentação antes do recesso parlamentar, em 17 de julho, e isso é importante porque depois do recesso o Congresso será tragado pela dinâmica das eleições municipais. O projeto da tributária chega ao Congresso na mesma semana em que o governo lançou o Acredita, um pacote de medidas para beneficiar microempreendedores individuais, os chamados MEIs, e as micro e pequenas empresas. Há, por parte do Executivo, um claro esforço para retomar a agenda e a iniciativa política num momento de atritos com o Congresso e de piora da popularidade de Lula. No segundo bloco, a gente vai falar das movimentações da oposição, especialmente dos bolsonaristas. A gente fala do ato no último domingo, que reuniu pouco mais de 30 mil pessoas na orla de Copacabana para ver e ouvir Bolsonaro. E vai falar, sobretudo, da ofensiva de Tarcísio de Freitas, o predileto de Bolsonaro para a sucessão de 2026, que vem se colocando em diversos eventos com discurso de presidenciável. Foi assim na segunda-feira, por exemplo, no encerramento de um convescote promovido pela Esfera Brasil, onde o governador, muito à vontade, atacou a política econômica do governo, defendeu a linha dura na segurança pública e disse que o crime organizado é o grande câncer do país. Cereja do bolo, Tarcísio repetiu que Jair Bolsonaro é o maior líder político do Brasil. É este, provavelmente, o candidato que alguns estão tentando vender como aquele que será capaz de romper a chamada polarização, essa palavra falaciosa. No terceiro bloco, a gente conversa com o Bernardo sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que determinou na segunda-feira a suspensão de todos os processos na Justiça que discutem a constitucionalidade da lei aprovada no ano passado pelo Congresso, que fixou o marco temporal. Marco temporal, segundo o qual os povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição, em outubro de 1988. Este é um grande imbróglio, já que a decisão do Congresso conflita com o que foi aprovado na mesma época pelo Supremo, que decidiu pela inconstitucionalidade do marco temporal. Isso tudo acontece no momento em que projetos de lei que enfraquecem a proteção ao meio ambiente, já batizados de pacote da destruição, avançam no Congresso. É só coisas novas e coisas boas. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, hoje o assunto é árido, mas tem muito assunto. A gente pode começar pela reforma tributária que foi enviada agora ao Congresso ou pelo esforço do governo, do qual a reforma tributária faz parte, de retomar a iniciativa da política nesse momento de fragilização do Lula. Por onde começamos?
Então, Fernando, é isso mesmo que você disse. Assim, o governo está tentando retomar o controle do debate público, trazer de volta para o debate público questões reais, né? Que, coisas que existem, né? É bom lembrar que a gente passou uma semana falando do Elon Musk, dos Twitter files dele lá. Uma semana depois a gente descobriu que a Tesla vai obedecer às decisões do STF, como obedece ao redor do mundo, inclusive a legislações muito mais restritivas. Um dos jornalistas do Twitter files admitiu que o que ele disse sobre o Alexandre de Moraes ameaçar o Twitter era mentira. E o outro jornalista do Twitter files admitiu que era mentira que o Lula tivesse ligação com o PCC. Ou seja, esse negócio do Elon Musk não era nada, era papo furado, mas eles conseguiram controlar a discussão pública com essa palhaçada.
E a gente vai pedir desculpa pros ouvintes, né, que ficaram ouvindo a
pois
gente.
Pois é, fiquei aqui que nem um idiota aqui falando disso. Não, mas assim, depois que isso vira o assunto, a gente tem que discutir, né? Mas assim, mas
tá
a gente, o governo não conseguiu pautar o debate, né? A principal medida que o governo fez nessa semana para tentar retomar esse controle da discussão foi a apresentação da regulamentação da reforma tributária pelo Haddad. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer, quem lê minhas colunas sabe, eu apoio a reforma tributária. Eu acompanhei bem o processo pelo qual isso foi criado. A proposta original, que é baseada nos estudos do Bernardo Api, que hoje é secretário do governo Lula, e tinha participado do governo Lula anterior, a proposta dele é considerada pelos especialistas uma tremenda realização, porque ele bolou uma fórmula de transição para a reforma tributária, que é muito bem bolada para eliminar objeções de estados e municípios que diziam, cara, eu não sei o que vai acontecer com a minha arrecadação, então eu não vou apoiar isso, porque vai que dá errado. Então ele bolou uma transição muito bem feita que reduziu muito essa resistência. Isso já podia ter sido aprovado em 2019, no começo do governo Bolsonaro. O deputado Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo, apresentou a chamada PEC 45, em que as linhas gerais dessa reforma já estavam propostas. Mas o Paulo Guedes não aceitou aquilo porque ele preferia a CPMF.
Olha, essa se desenterrou, muito bem desenterrada.
Mas
muito
foi, bem. Ele chegou lá na hora, falou que não queria, provavelmente não queria comprar as brigas que o Haddad está comprando agora. E queria ressuscitar a CPMF. O Bolsonaro que vetou a volta da CPMF, o que dá ao Guedes o privilégio de ser o único ministro contra quem o Bolsonaro teve razão, cara. Mas enfim, logo no começo do governo ficou claro que essa seria o tipo de proposta que cairia bem num governo de frente ampla, né? Uma proposta que não gera maiores resistências na esquerda, mas que na opinião da maior parte do empresariado e tal, aumentaria muito a eficiência do capitalismo brasileiro. Então não é à toa que foi nisso que o governo gastou boa parte do seu capital político no primeiro ano de governo.
Mesmo o Bolsonaro tendo articulado para
o Bolsonaro
derrubar
tentou
a reforma,
derrubar a reforma, entendeu? E nem sequer propôs a CPMF como alternativa. Bom, o texto principal da reforma foi aprovado ano passado e agora tem a regulamentação. Essa semana o Haddad apresentou o projeto de regulamentação. Bom, segundo o novo projeto, baseado no que tinha sido já aprovado no Congresso e nos cálculos novos, a alíquota média desses novos impostos ficará entre 25,7% e 27,3%, com a média de 26,5%. Isso já é uma certa vitória a gente saber isso, porque se você perguntar para os economistas, eles vão dizer, a gente tem um monte de estimativa de qual é a carga tributária brasileira, quanto você paga de imposto quando você compra um café ou quando você compra feijão, mas isso são estimativas, porque o sistema atual brasileiro é tão insanamente complicado, insanamente ineficiente, que nem dá para saber com certeza quanto é que você está pagando de imposto em cada produto. Porque tem imposto sobre imposto. Então, você cobra imposto sobre feijão, mas no custo daquele feijão já tem o imposto das outras coisas que você comprou para produzir o feijão. Então, enfim, agora pelo menos a gente vai saber com certeza qual é a nossa carga tributária, o que já é uma vantagem. É uma enorme simplificação do sistema tributário. É bom dizer, o Brasil é famoso como tendo um dos piores sistemas tributários do mundo em termos de eficiência. E agora a gente vai passar a ter um sistema tributário semelhante ao dos países desenvolvidos e da maioria dos países. Assim, o sistema tributário brasileiro era muito aberrante em comparação aos outros.
É ainda, né?
É, pois é, assim, quando isso tudo foi implementado, a esperança é que não seja mais. E embora o principal dessa reforma não seja o combate à desigualdade, para isso vai ter uma reforma posterior do imposto de renda, as estimativas já sugerem que, pelo efeito diferenciado dela entre os produtos e por aumento geral de eficiência, ela já deve reduzir a regressividade dos impostos brasileiros. O que, que isso quer dizer? Os impostos brasileiros são regressivos. Os ricos pagam proporcionalmente menos que os pobres, que é um negócio completamente bizarro. Então, a reforma reforma deve ajudar a diminuir esse problema, entendeu? Para você resolver de vez, você vai ter que fazer do imposto de renda, mas já é uma ajuda. Porque se você pegar especial na regulamentação, você vai ver que a ênfase ficou em dar as reduções de imposto para os produtos consumidos pelos mais pobres.
Certo, a cesta básica, que tem os produtos com alíquota zero.
Exato, são dois tipos de produto. Primeiro, alguns produtos vão ter alíquota zero. E outros produtos vão ter uma alíquota 60% menor do que a alíquota normal. E isso meio que mata praticamente toda a cesta de alimentação de um brasileiro médio, entendeu? Se você comprar um produto mais caro, enfim, se você quiser, sei lá, tomar um vinho caro, se você quiser comer caviar, aí realmente a reforma tributária não foi feita para você, mas também você está bem na vida, né, cara? Não está precisando que o Haddad resolva o seu lado.
Ainda nessa questão da justiça, da questão tributária, eu só queria destacar a questão do imposto territorial rural, que é o imposto que os grandes e pequenos proprietários de terra pagam e que é um imposto autodeclaratório. Você diz o tamanho da tua terra, você praticamente escolhe o quanto que você quer pagar e não tem ninguém fiscalizando. Então, assim, a arrecadação desse imposto é, em geral, de 2 bilhões de reais por ano. De um setor que, em 2023, gerou 680 bilhões de reais. É 25% do PIB. Então, assim, é muito pouco, né? E, além de tudo, a produção é super incentivada, né? A exportação também, ou seja, a tributação é praticamente nada. E eu já perguntei isso pro Haddad algumas vezes, quando entrevistei ele, sobre a possibilidade disso mudar. Porque já que ele tá buscando arrecadação, aí me parece um lugar bem propício para arrecadar, né? E ele diz que não dá, porque todo esse setor é muito incentivado no mundo, né? E como o Brasil, na agricultura, é um competidor internacional forte, a partir do momento que você tributa, você tira a competitividade de várias coisas, né?
Eu mesmo, minhas terras que vão de norte de Goiás, passa pelo Mato Grosso e vai até o Pará, eu sonego bastante ali, naquela região. Aqueles milhares de alqueires que eu tenho.
Também é uma inovação interessante dessa reforma, que se der certo, eu acho que vai ser aplicado em outras questões de política brasileira, é o cashback. A proposta prevê um cashback de até 50% dos tributos na conta de luz, água, esgoto e gás natural e de até 100% na aquisição do gás de botijão para famílias de baixa renda, famílias muito pobres. Isso é uma boa ideia e, como eu disse, se isso for bem instrumentalizado e está tendo um debate muito interessante sobre como instrumentalizar isso, eu acho que isso deve ser aplicado a mais coisas no Brasil nos próximos anos. E, novamente, é uma coisa bem bolada, assim, tecnicamente e de implementação transparente, assim, dá para você saber quem está pagando quanto. Bom, nem tudo é perfeito, então a proposta que o governo mandou inicialmente, no começo do governo Lula, teria até atingido esses objetivos melhor do que a proposta que saiu do Congresso. Porque, naturalmente, no Congresso os lobbies se organizaram e conseguiram um monte de vantagens, etc. Mas a avaliação geral dos economistas com quem eu já conversei, e aí tem gente que apoia o governo, tem gente que é contra o governo, tem gente que é liberal, tem gente que é heterodoxo, mas a avaliação geral é que a reforma melhora muito a tributação brasileira. Mas mesmo assim ficaram umas coisas assim que, por exemplo, tem um benefício tributário para profissionais liberais que, do jeito que ficou, eu acho ruim. Assim. Então, por exemplo, advogados, engenheiros pagam menos imposto que as outras pessoas. Você talvez pudesse pensar uma coisa aqui, se tivesse um limite da renda do cara, alguma coisa assim. Mas, assim, tem advogados que são milionários, quer dizer, esse cara vai pagar menos imposto. Mas, assim, o ideal é que não tivesse nada disso. Se é pra dar um apoio específico à classe média, se é pra dar uma coisa assim, você faz um negócio mais transparente pra todo mundo, né? Mas isso não tem jeito, isso é política. Assim, quem quiser reclamar disso é como reclamar que a chuva molha, né? Não faz muito sentido. E a gente ainda não sabe se foi pro Congresso essa semana, vai sair do Congresso assim, né? Assim, você pode apostar que os lobbies vão gastar muito dinheiro para convencer deputado a piorar isso. Não resta a menor dúvida. E é sempre bom ficar de olho. Quando você estiver vendo debate sobre reforma tributária e você vê que um deputado está propondo menos imposto para um determinado setor, o que ele está propondo é que você pague a parte desse setor dos impostos, entendeu? Não é que o governo vai arrecadar menos dinheiro, não. É só que esse cara que vai sair da vaquinha e a sua parte na vaquinha vai aumentar. E sejamos honestos, você que está nos ouvindo, você tem acesso a algum deputado que possa ir lá representar seus interesses especiais no Congresso? Eu aposto que não. De modo que eu acho difícil que, quando você vê essas notícias no jornal, o Congresso garantiu uma isenção fiscal para um determinado setor, é bem provável que você esteja se dando mal.
Muito bem, é isso mesmo. Ana, antes que algum lobby prejudique você no Congresso, vamos falar um pouco da iniciativa que o governo tomou essa semana. Na segunda-feira, o Lula lançou esse programa Acredita, com esse nome, né? Vamos acreditar, acredita. Destinado justamente a microempreendedores, a micro e pequenas empresas, né?
É, são várias iniciativas, Fernando. Bom, além de toda aquela confusão com Elon Musk, né, a gente teve uma série de confusões que aconteceram nas últimas semanas, últimos meses, e que o governo foi levado a reboque. Então, a confusão da Petrobras, briga do Congresso com o Judiciário, briga do Arthur Lira com Padilha, toda uma sequência de pautas que fragilizaram o governo e rearticularam a direita, por outro lado, né. E esse freio de arrumação começou no domingo, quando o Lula estava na Colômbia, né? E ele voltou e, diante de todo o pandemônio que tinha se armado, chamou Arthur Lira para conversar no Palácio do Alvorada no domingo para tentar ajustar os ponteiros ali num gesto de pacificação. Depois, todo mundo viu que ele deu uma dura nos ministros, né? Cobrando um esforço maior para dialogar com o Congresso. Daí lançou o projeto Acredita. Depois, no café da manhã com a imprensa, que foi articulado meio que em cima da hora, a gente vê uma clara intenção dele de voltar a pautar o debate. Ele falou de política fiscal, falou do Banco Central, falou que vai dar reajuste para os servidores dos institutos federais que estão em greve, diminuiu a importância da parada bolsonarista, falou da Venezuela, enfim, ele deu os recados dele. Então, tem um movimento de retomada das rédeas, sem contar, obviamente, a reforma tributária, que foi o que monopolizou a pauta essa semana. E isso pode dar algum resultado. Um exemplo, a equipe do Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro do Lula na campanha, a gente já contou aqui no foro que eles foram chamados para prestar uma espécie de consultoria de comunicação para o governo por causa dos erros que estavam sendo cometidos na SECOM. E desde então eles estão trabalhando em levantar números positivos para o governo. E eu não estou falando só de jogada de marketing, sim mostrar que de fato houve avanço. Na saúde, na educação, na economia, número de atendimento do SUS, enfim. Eles ficaram essas semanas em Brasília passando um pente fino em todos os ministérios para coletar esses resultados. Parece uma coisa óbvia fazer isso, né? Mas que não tinha sido feito ainda. E esse projeto foi apresentado essa semana na SECOM e deve dar origem a uma nova campanha para mostrar justamente o que o governo Lula fez. Um erro de comunicação muito importante que eles detectaram é que quando o governo começou, o mote era o Brasil voltou, ou seja, em nenhum momento teve uma estratégia para situar onde que o Brasil estava quando o governo começou. E agora eles querem mostrar, olha, estava assim, agora melhorou. E a avaliação dessa equipe que estudou esses números foi de que as coisas estão melhores do que de fato parecem. Eu vou citar um ponto que eu apurei que está nesse projeto, que é a segurança pública, que é o grande calcanhar de Aquiles, não só desse, como de todos os governos de esquerda, né? E nesse projeto que foi apresentado para a SECOM, eles destacam que os investimentos em segurança pública, curiosamente, aumentaram no governo Lula em relação ao governo Bolsonaro. Teve um aumento de 13%, foi de 16,6 bilhões, para ser mais precisa, no último ano do governo Bolsonaro, para 18,7 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Outro número positivo foi o aumento dos repasses para estados e municípios do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário, aumento de 27%, super expressivo. Então, assim, não tem só coisa ruim para dizer do governo, e é mais ou menos nessas ideias que eles vão focar. E aí, saindo um pouco do marketing, indo mais para realidade, a economia é um xadrez mais complicado. Como o Celso bem explicou na fala dele sobre a reforma tributária, o Haddad entregou finalmente a proposta de regulamentação da reforma e ele foi pessoalmente entregar o texto para o Arthur Lira, o que deve entreter o Arthur Lira por enquanto, né, por algum tempo, porque essa é uma agenda que ele avoca muito para ele, né? A gente lembra que o texto base da reforma foi aprovado no ano passado, o Arthur Lira fez questão de fazer um discurso super inflamado, se fazendo de estadista no plenário da Câmara, dizendo que era uma vitória do parlamento a reforma tributária, né? Se colocando como protagonista disso. Então, agora com a regulamentação, você vai ter uma fila de setores fazendo lobby pro Arthur Lira trabalhar, né? E a vida do Haddad, ela não é fácil, né? Porque ele ganha, por um lado, finalmente regulamentando a reforma, mesmo que ela corra o risco de segurar um pouco no Congresso, e do outro, ele leva algumas boladas nas costas, né? Como essa PEC do quinquênio, que foi apresentada pelo Rodrigo Pacheco, que aumenta em 5% a cada 5 anos os salários de várias carreiras do judiciário, né? Essas carreiras que têm bem poucos benefícios, né? Falando ironicamente aqui, só para garantir. E o presidente Lula cobra do Haddad sempre o impossível, né? Crescimento econômico, crescimento da renda para melhorar a popularidade do governo, as contas públicas sãs. para agradar o mercado, mas também não pode cortar gasto, também não pode fazer ajuste fiscal. Mas a inflação tem que estar baixa e os juros têm que estar em queda. Então, assim, é uma mágica que o Haddad tem que fazer. Que...
E ainda pede para o Haddad não ler livro.
Exato. No fim das contas, ele tem que fazer tudo isso sem ler,
chata.
Né?
Eu quero que o Haddad leia o livro do Bernardo aqui. Fala para o Haddad não ler livro.
E tudo isso é muito ruim também, assim, porque o Ministério da Fazenda, ele acaba tendo que usar todos os recursos humanos e ferramentas que ele tem para pensar sempre em resolver o hoje e acaba não conseguindo formular muito, né? Toda essa ideia que o Haddad tem sobre formas de aumentar a arrecadação, seja por meio da tributação dos mais ricos, do fim das desonerações, da formulação de um gasto mais inteligente do dinheiro público, tudo isso meio que fica em segundo plano quando você tem que matar um leão por dia, né? E aí eu queria concluir só citando um exemplo que o economista Pedro Fernando Neri, que hoje trabalha na vice-presidência da República, deu, e ele acabou de lançar o livro Extremos, pela editora Zahar, que fala sobre desigualdade, a experiência dele estudando a desigualdade em alguns lugares do Brasil. O que eu achei interessante de uma entrevista que ele deu especificamente no Estadão é que o seguinte, cada R$50 dado pelo Bolsa Família a um brasileiro, ele pode ser fiscalizado por todo mundo por meio do Portal da Transparência, da Lei de Acesso à Informação, mas vai tentar saber sobre 50 mil ou 50 milhões que são dados de benefício fiscal para uma empresa, para um setor, você não consegue. Então, falta muita transparência ao lidar com o dinheiro dos grandes, né? Que deveria ser o contrário, né? Tem todo um debate de desigualdade, que é um debate que o Haddad sempre quis fazer e que ele acaba não conseguindo fazer da forma que ele planejava em razão de todos esses leões que ele tem que matar todo dia.
É aquilo que a gente falou, né? Eu acho que o esforço é para trazer o debate de novo para essas coisas práticas, né? Para políticas públicas, né? Que isso é uma coisa que eu sempre dizia na época do governo Bolsonaro. Em 2018, a população não queria votar num político, mas ela queria um governo. E o Bolsonaro não deu para eles um governo. E eu acho que uma das coisas que fez o Lula se eleger foi a expectativa que o Brasil voltasse a ter políticas públicas, voltasse a ter debate sobre coisas reais, né? E eu acho que essas iniciativas, algumas podem dar certo, outras podem dar errado. Por exemplo, no caso do Acredita, o Desenrola, que é a matriz desse projeto, né? O primeiro projeto para...
Sim, para tá dentro do Acredita.
Lidar com o pessoal, exato. Desenrola até agora não atendeu tanta gente quanto o governo esperava, entendeu? Então eles estão tentando aperfeiçoar. Então tudo isso vai ter que ser aperfeiçoado, nem tudo vai dar certo, algumas coisas vão ter que ser ajeitadas depois. Mas essas são características de políticas públicas, novamente, sobre coisas que existem. Uma das características de você fazer coisas no mundo real, né? Assim, que as coisas são sempre difíceis, né? Assim, eu, pessoalmente, tô feliz a gente tá discutindo isso aqui agora, ao invés de, sei lá, uma teoria maluca sobre ideologia de gênero, ou coisa que vale, como era alguns anos atrás.
Bom, mas a sua felicidade vai acabar logo, porque vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco vamos falar de coisas que não existem. Discurso do Bolsonaro em cima do caminhão lá em Copacabana. Vamos falar de Tarcísio de Freitas, o presidenciável. Já voltamos.
Na revista Piauí de abril, você lê um depoimento sobre a infância de Chico Buarque aos olhos da irmã mais nova. De tudo que se falava sobre ele, o mais absurdo era chamá-lo de tímido. Tímido? Logo ele que mamãe sempre chamou de cafajeste? Ele nunca foi tímido nem cafajeste, mas podia ser reservado. E era natural que fosse com desconhecidos que insistiam em invadir sua vida real para arrancar confidências irreais. E também para algumas pessoas, jornalistas em especial, que, quando não conseguiam nenhum furo, acabavam por inventar algum. Inventavam namoros, brigas, intrigas que impediam um rapaz de 22 anos de se expressar e agir naturalmente. Leia na íntegra o texto de Ana de Holanda no site da Piauí, exclusivo para assinantes.
Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Eu citei o evento de domingo, a falação do Bolsonaro lá na Orla, onde o Tarcísio não estava, embora ele tenha mandado um salve lá, uma mensagem para o Bolsonaro, mas o Tarcísio estava na segunda-feira na foto do jantar para a campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes.
Bom, dá para fazer toda uma análise semiótica daquela foto, né? Porque ela sintetiza basicamente tudo, né? Bom, na foto tava sentados Valdemar Costa Neto, Marcos Pereira, Ricardo Nunes, Renata Abreu, que é presidente do Podemos, Tarcísio de Freitas, digníssimo governador de São Paulo. Em pé, Aldo Rebelo, cada vez mais distante, mas potencial vice do Ricardo Nunes. Carlos Marum, vocês se lembram do Carlos Marum? Participante muito ativo das articulações do impeachment e depois virou ministro do Temer.
E cantou a musiquinha do Benício de Paula, não foi? Tudo está em seu lugar?
Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus.
Quando verdade. Derrubaram a proposta de impeachment do Temer.
De verdade.
Tem o vídeo dele dançando, quem quiser ver.
Verdade. Bom, Rodrigo Garcia, que tá sem partido, saiu do PSDB. Fábio Weingarten, Baleia Rossi, presidente do MDB. Paulinho da Força, presidente do Solidariedade. Antônio Embaçaí, do PSDB. Enfim, gente, é uma foto que você coloca os partidos, até partidos que apoiaram Lula em 2022, como Solidariedade e o Avante, junto com o MDB, junto com o PSD do Kassab, estavam na mesma mesa comungando junto com partidos e políticos de viés claramente antidemocrático. Então, Valdemar, que tentou anular as eleições do TSE alegando fraude nas urnas, o Fábio Weingarten, de novo, né, que, enfim, o braço direito do Bolsonaro, Tarcísio, governador de São Paulo, que não bastasse o que ele tem feito na política de segurança pública, também subiu no palanque, eu não vou esquecer disso, subiu no palanque na Avenida Paulista dias depois daquele vídeo que mostrava as articulações de golpe do Bolsonaro para defender o Bolsonaro e fez uma mensagem super laudatória ao Bolsonaro nesse domingo.
Ele tá numa cruzada de amores pelo Bolsonaro, ele tá radicalizando o vínculo dele com o Bolsonaro.
Exato. Enfim, tava todo mundo ali super sorridente pra foto. Vale mencionar duas ausências importantíssimas, que estavam no jantar, mas sagazmente não quiseram ser fotografadas. Michel Temer e Gilberto Kassab. Então, isso abre possibilidades para eles também. Se um dia essa foto virar a foto da aliança para 2026, eles não vão estar nela.
Michel Temer, que saiu ali do sarcófago, você pode ver à direita da foto, tá? Brincadeira. Mas são os dois fantasmas da foto, né?
Agora, se a gente tira o Ricardo Nunes da foto e deixa só o Tarcísio, fica evidente que dali pode sair uma coalizão, né? De 10 partidos ali, muitos dos quais não apoiam nem apoiaram o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas confabulando com os partidos que apoiaram. É isso que a foto mostra. Que apoiariam sem qualquer reserva o Tarcísio, mesmo ele chancelando tudo que o Bolsonaro fez. Pode ser que essa leitura de que a foto seja uma prévia de 2026 seja prematura, porque é muito partido, né? E é muita boca para alimentar ali, é muito cacique querendo fazer furo dentro do orçamento. Mas eu acho que passa uma mensagem interessante de que existe uma centro-direita supostamente democrática no Brasil que não se importa mais de se unir com a direita antidemocrática. Não existe uma vergonha, não existe um constrangimento. Mesmo que seja uma união mais pragmática do que ideológica, é uma união, né? Então, eu acho que fica claro com essa foto que a nossa política hoje, ela aceita, ela normaliza o ataque à democracia. Quando você tem os partidos acolhendo o Valdemar depois de tudo que ele fez, o que ele fez agora passa a estar dentro dos parâmetros. E eu acho que isso é novo na nossa política.
Sim, é o topa tudo, né? Se for pela democracia, tudo bem. Se não for para a democracia, tudo bem também. É o pessoal que topa qualquer coisa.
Exato. E o Tarcísio, ele é um emblema desse movimento porque ele encapsula essa aceitação, né? De parte da classe política, de boa parte da elite empresarial, de que tudo bem você abdicar da defesa da democracia em detrimento de valores que você preza mais, né? E conversando com políticos do PL, o que eu apurei foi o seguinte. Antes tinha aquela questão, ah, será que é o Zema? Será que é a Michelle? Não tem mais dúvida, o Tarcísio é o nome hoje. E é um nome que não é público, porque a partir do momento que ele se torna público, primeiro, ele se fragiliza no governo de São Paulo, né? Que os partidos vão querer negociar um monte de coisa ali, e ele acaba levantando a cabeça para virar alvo, né? Seja de adversários, da esquerda e tudo mais, então eles não querem deixar isso público. Então a Michelle, ela funciona um pouco como boi de piranha, né? O Valdemar fica dizendo por aí que ela seria uma ótima candidata, etc. Mas é para ela reunir os ataques e poupar o Tarcísio disso. Isso já está claríssimo dentro do PL. E o Tarcísio vem fazendo movimentos políticos já mirando um pouco isso. Então, por exemplo, ele vai sair do Republicanos e vai para o PL. É uma coisa que já está definida. Ele não fez isso agora, porque acabou a janela partidária recentemente, né? Ele vai fazer na próxima, depois das eleições municipais. Mas isso já está definido. Ele está se aproximando mais do PP, além do PL, e se distanciando um pouco do Kassab, enfim, por razões partidárias e também porque o Bolsonaro ataca bastante o Kassab, porque acha que o Kassab é meio petista.
Mas
né?
Ele não vai jogar o Kassab fora também, porque ele precisa do Kassab, né? O Kassab é secretário de governo dele e o Kassab, além de ter muito deputado, tem muita capilaridade no Estado, né? O Kassab é um operador.
Exato. E ele cresceu ainda mais durante esse governo, né? Uma das diferenças que eles tiveram foi que o Kassab atraiu muitos prefeitos pro PSD agora. Usou muito da força política dele no governo de São Paulo para atrair prefeitos do PSD, prefeitos de outros partidos, notadamente do PL e do PP para o PSD e fortaleceu ainda mais o partido, isso meio que usando a estrutura do governo. Então o Tarcísio não gostou muito, isso deu uma esfriada na relação deles. Mas, obviamente, como você bem disse, longe de que isso signifique um rompimento. Só queria concluir contando a história do Tarcísio e do Valdemar. O Tarcísio, quando ele decide entrar na política, ele já era ministro do Bolsonaro e decide se filiar a um partido para concorrer, ele escolhe o Republicanos e não o PL. Por quê? Porque ele tinha uma briga histórica com o Valdemar. E de onde que vem essa briga? O Tarcísio, quando ele entra no governo, ele entra pelo PT, né? Ele era um técnico da CGU, o governo era o governo Dilma, tava tendo aquela faxina no Ministério dos Transportes, que era do PR, né, que depois virou o PL do Valdemar. Ela tava demitindo todos os ministros e o Tarcísio foi lá e apresentou para um pessoal do PT um projeto para rodovias. E como o Valdemar tava fragilizado no Ministério dos Transportes por causa dessa faxina, o PT encontrou uma posição pro Tarcísio lá, de uma pessoa que não era do PL, né? E o Tarcísio foi pro DENIT. E no DENIT, ele chegou querendo moralizar ali a situação, né? Moralizar o órgão do Valdemar. E, obviamente, encontrou muitos obstáculos para isso, né?
Moralizar o órgão do Valdemar vai virar meme.
Ele começou dizendo que era um absurdo a relação promíscua que as empreiteiras tinham com o DENIT para construir as obras federais e tal, mas logo ele estava ali também fazendo lobby pelas empreiteiras. Isso Tarcísio, tá? Depois de tentar moralizar o Valdemar. Andava de jatinho de proprietários rurais, virou um grande amigo do Eraí Maggi, primo do Blairo Maggi, um dos maiores produtores rurais do Brasil e ex-senador. Ficou muito próximo tanto dos empresários do agro como dos caminhoneiros também. E aí, como ele era um cara próximo do PT no Ministério do Valdemar, o Tarcísio sempre precisava de apoio do PT e recebia sempre do Paulo Pimenta, da Miriam Belchior e eventualmente da própria Gleisi. A Miriam Belchior, que era ministra do planejamento da Dilma. E com o enfraquecimento do governo Dilma, o PL começou a recuperar espaço no Ministério dos Transportes e começou a pegar os cargos técnicos do Tarcísio e povoar com gente deles, né? E aí o Tarcísio se encheu e saiu antes de ser saído pelo Valdemar. E aí ele estudou para um concurso de consultor da Câmara dos Deputados e passou e foi trabalhar na Câmara. E aí, na Câmara, ele virou a casaca. De um técnico apoiado pelo PT, ele passou a criticar o PT. Publicamente, nas audiências públicas das quais ele participava. O impeachment estava avançando na Câmara naquele momento, né? Então, ele foi muito hábil de se distanciar do governo que estava caindo para se cacifar para o próximo governo, né? E foi aí que ele foi trabalhar no governo Michel Temer. Foi daí que ele foi para o governo Bolsonaro. Então, o Tarcísio tinha esse ranço do Valdemar, porque o Valdemar tinha tirado ele do DENIT. O Valdemar tinha dinamitado a equipe dele e tal, então ele não queria de jeito nenhum se submeter ao Valdemar no PL, por isso ele foi pro Republicanos. Então, assim, a gente vê que o Tarcísio está disposto a tudo pelo fato dele ir pro PL hoje e ter essa proximidade que ele está desenvolvendo com o Valdemar. Você vê que tudo passa, né? Então, eu acho que isso é um emblema, assim, um pouco de até que ponto ele está disposto a ir. E ele, me parece, está disposto a tudo. E só para concluir, eu conversei com várias pessoas do PL, dessa direita bolsonarista, e é muito engraçado, porque eles classificam o Tarcísio genuinamente como um cara moderado. Então, assim, o cara tá barbarizando geral em São Paulo, mas há uma avaliação da direita de que ele é a imagem da moderação. Então, acho que isso serve um pouco de exemplo para balizar nossas discussões aqui, assim, até que ponto as pessoas estão vendo que, de fato, ele está barbarizando, né?
Celso, a Ana já fez aí um raio-x do que está em jogo.
Para seguir isso aí vai ser complicado. Tô até agora pensando nessa biografia petista aí do Meu companheiro Tarcísio.
Não é petista, né? Foi um...
Não, não é. Foi um... Pois é. Um daqueles caras que ficava ali, né? Orbitando, né?
Mas ele já cogitou se filiar ao PT naquela época.
Oh, que beleza.
Ele cogitou. Não se filiou, mas era uma opção.
Uhum. Muito bem.
É um aventureiro. Eu diria, às vezes, um aventureiro. Não é que nem
Paulo Maluf. Ele teve sua fase Kassab, né?
Coerente. É.
Então, Fernando, é isso. A direita bolsonarista está se reorganizando. Até agora, conta com a cumplicidade de grande parte do Centrão e dessa direita aí, democrática, né? Fazer o quê? E está bastante claro que o nome deles para a presidência é o Tarcísio, né? O Caiado é meio que plano B, assim. Eu não acho que eles vão lançar a Michelle. Mas o Tarcísio é claramente o nome que eles preferem, né? Então, antes mesmo de falar do Tarcísio, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que até é uma coisa que eu já escrevi na coluna. Essa semana teve um evento daquele grupo Esfera, em que teve um debate entre o Tarcísio e o Caiado. E os dois criticaram a ofensiva do Congresso sobre a presidência da República nos últimos 10 anos. Não é a ofensiva do Lira contra o Lula. É o processo pelo qual um pedaço cada vez maior do orçamento brasileiro passou a ser controlado pelo Congresso, pelas emendas dos deputados, e não pelas políticas públicas de quem é eleito presidente. Eu achei interessante eles falarem disso, achei pedagógico, até para os eleitores de direita entenderem parte dos problemas do governo Lula, né? Até para ficar claro que algumas dessas tensões entre presidência e Congresso que estão acontecendo agora são fruto desse processo de 10 anos de enfraquecimento da instituição presidência da República, né? Então, o Tarcísio falou, por exemplo, que nós estávamos caminhando para um parlamentarismo que não é parlamentarismo, porque o Congresso está ficando com cada vez mais poder e cada vez menos responsabilidade. Isso é verdade. O Caiado citou um negócio que eu achei impressionante. Ele disse, hoje em dia tem deputado com 150 milhões, senador com 300 milhões de verba para gastar pelas emendas, né? Enquanto tem ministro sem dinheiro nenhum.
Na minha época era só um tratorzinho, ele falou, não é isso?
Exato, é, exatamente. E ele citou, inclusive, que hoje em dia tem ministro ligando para parlamentar para pedir gastos em coisas que o ministério defende, para pedir que o parlamentar apresente uma emenda com aquele projeto que o ministério gostaria de fazer. Então, assim, eu achei interessante essa colocação do Tarcísio do Caiado, porque você vê que quando o Lula reclama disso, não é só uma questão ideológica, entendeu? Tem, de fato, uma questão institucional em jogo. E eu acho bom que a direita tenha candidatos presidenciais, porque vai ter pelo menos um pessoal do lado da direita interessado nessa questão, interessado em preservar mais ou menos a instituição presidência da República. Agora, naturalmente, bom mesmo seria se os candidatos da direita tivessem rompido definitivamente com o golpismo do Bolsonaro, né? E isso não aconteceu, muito pelo contrário, assim. Então, tanto o Tarcísio quanto o Caiado estão cada vez mais apaixonados pelo Jair, cada um estão disputando entre si quem faz o elogio mais glorioso do Bolsonaro, etc. O que é uma vergonha, né? A gente está tendo uma investigação da Polícia Federal que já provou que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Assim como disse a Ana, o fato desses personagens do golpe estarem participando da política normalmente é uma vergonha. Eu não quero saber a opinião de um golpista sobre a reforma tributária ou sobre o que quer que seja, entendeu? Esse cara tinha que estar preso. Mas estão lá. O governo Tarcísio, inclusive, está se tornando cada vez mais bolsonarista, se você comparar com o que ele era no começo, certo? Bom, a nomeação do Derrite para a Secretaria de Segurança, por exemplo, já tinha sido uma demonstração de força do golpismo radical, né? O Derrite foi indicado pelo Eduardo Bolsonaro. E até agora não tem qualquer indicação de que a atuação da polícia do Derrite, todas essas matanças, etc., façam parte de qualquer estratégia macro de redução da criminalidade. Ao que tudo indica, isso é campanha eleitoral. É mais ou menos como governos americanos que bombardeiam alguém do Oriente Médio em época de eleição, entendeu? Porque isso aumenta a popularidade do governo. Governos estaduais brasileiros bombardeiam favela quando chega a campanha eleitoral. E eu já disse aqui, repito, eu acho muito preocupante a substituição do comando da PM de São Paulo por gente ligada ao Derrite. O comando anterior é apontado como responsável pela disciplina da PM durante a tentativa de golpe de Bolsonaro. A PM não saiu do quartel, a PM não participou do golpe. E com esse pessoal do Derrite no comando, eu não sei se não participaria. É bom lembrar também que a deputada estadual Valéria Bolsonaro, casada com um primo do ex-presidente, foi nomeada secretária de Políticas Públicas para a Mulher do Tarcísio, de modo que está havendo um aumento da ocupação de cargos no governo Tarcísio por esse bolsonarismo mais raiz, né? Assim, parece o 8 de janeiro se escondeu no governo de São Paulo, mais ou menos como o Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria. E é bom dizer, vários desses extremistas desprezam o Tarcísio. O Ricardo Salles, o próprio Eduardo Bolsonaro, eles acham o Tarcísio um cara fraco, assim, entendeu? Não sei se vocês lembram, pouco antes da passeata na Paulista, e os bolsonaristas publicaram uma foto do Bolsonaro criança pescando uma traíra. Aquilo lá era uma mensagem para aliados que não queriam participar do ato na Paulista, né? Muita gente interpretou aquilo como se fosse uma mensagem pro Tarcísio, né? Que no final foi lá e deu aquele vexame todo. Agora, no momento, só tem uma coisa diferenciando o Tarcísio de Freitas e Carla Zambelli, que é Gilberto Kassab. Mas como disse a Ana, a influência dele já foi maior. Ele soube aproveitar muito bem a sua influência sobre o governo estadual de São Paulo. Isso que a Ana estava falando do crescimento de prefeitos do PSD. O PSD agora se tornou o partido brasileiro com mais prefeitos, superou o MDB. Uma das principais características do MDB era ser o partido com mais prefeitos, o que é muito importante na eleição para deputado, por exemplo. O PSD do Kassab está caminhando para se tornar o que o PMDB foi nas décadas anteriores, né? O principal crescimento do número de prefeitos do PSD foi em São Paulo, em grande parte porque o Kassab soube aproveitar essa proximidade com o Tarcísio. Então a gente entende muito também por que esses caras do Centrão se aproximam do bolsonarismo. Eles arriscam a democracia brasileira para tentar ganhar essas coisas, o que é uma responsabilidade bizarra, né? E recentemente teve uma matéria no Globo da Bianca Gomes e do Guilherme Caetano mostrando que o Bolsonaro vem fazendo campanha contra o Kassab nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, entendeu? Que ele já falou que, na opinião dele, o Kassab é petista, o Kassab é ideologia de gênero, enfim, aquelas maluquices todas, né?
Eu acho que tem uma briga de fundo que é pela própria sucessão do Tarcísio, porque o sonho do Kassab é ser vice do Tarcísio se ele for candidato à reeleição. O Tarcísio é o único desses governadores que está em primeiro mandato. O único, digo, Caiado está em segundo mandato, o Zema está em segundo mandato. É, só por isso eu não diria que 100% certo que o Tarcísio já é o candidato. O Tarcísio é o preferido do Bolsonaro, ele está agindo como pré-candidato à presidência, mas ele está em primeiro mandato. Ele tem essa porta de saída. Se o Lula estiver muito forte, ele pode ir para a reeleição. E daí a vice dele vai valer muito, porque daí muito provavelmente ele será candidato em 2030 e o sonho do Kassab é ser governador de São Paulo. Então a vice do Tarcísio para uma eventual reeleição em São Paulo conta muito. E o Bolsonaro está em campanha, né? Ele está viajando o país inteiro, deve fazer um monte de prefeito pelo país, porque o vento está para a direita, e está trabalhando para fazer bancada no Congresso, principalmente no Senado, em 2026. Porque se ele aumentar um pouco a bancada do Senado, o sonho dele de tirar os Alexandres de Moraes do Supremo vai ficar viável, né? Então a gente está dentro desse quadro.
É, uma coisa que eu acho interessante do PSD tomar o lugar do PMDB como o partido com mais prefeituras, etc., é que já teve alguns cientistas políticos, como por exemplo o André Singer, que diziam que assim, comparando os dois períodos democráticos brasileiros, né, entre 45 e 64 e o atual, ele dizia, sempre tem um partido popular, que seria o PTB nos velhos tempos ou o PT agora, um partido da classe média, que seria a UDN nos velhos tempos e o PSDB até pouco tempo atrás, e o que ele chamava de partido do interior, que é um partido da fisiologia, né, um partido de centro grande, com uma influência desproporcional na política brasileira, que é especializada nesses jogos locais, né, nesse fisiologismo local, etc. E no outro período democrático, esse partido se chamava PSDB, que era o partido do Juscelino. Então é interessante que aparentemente o partido interior está voltando à sua nomenclatura anterior.
É, muito interessante isso. Esse capítulo do livro do André Singer é muito interessante, o Lulismo em Crise, né? É isso? Vamos ficando por aqui no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo. No terceiro bloco a gente vai falar de meio ambiente e agora com Bernardo Esteves. Já voltamos.
Em 1775, um terremoto devastou Lisboa. E o tremor foi tão forte que atravessou o Atlântico e causou um tsunami aqui, na costa do Brasil. Quase 200 anos mais tarde, outro sismo que começou em Portugal reverberou de novo no Brasil. A Revolução dos Cravos, que pôs fim a quase 5 décadas de salazarismo. No Rádio Novela Apresenta, dessa semana, a jornalista e historiadora Gisele Lobato conta como o fim da ditadura portuguesa impactou a ditadura brasileira dos militares aos militantes. Rádio Novela Apresenta, no ar toda quinta-feira, em todos os aplicativos de áudio, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
Muito bem, voltamos. Bernardo Esteves, muito bem-vindo de volta ao programa. Tem muito assunto para a gente falar na área ambiental. Os projetos antiambientalistas estão ganhando força no Congresso. Tem PLs para validar desmatamento, reduzir tributação de atividade poluidora, permitir construção de barragem em área de preservação. Tem um monte de coisa aí. Mas teve essa semana a decisão do Gilmar, que eu mencionei na abertura do programa, suspendendo os processos judiciais que dizem respeito ao marco temporal. Talvez você queira começar por aí.
Maravilha, Fernando. Eu queria começar pelo Gilmar, sim, porque essa decisão dele, ela tem uma ironia cruel, que é de ter vindo logo no primeiro dia do ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que chegou nesse ano à sua 20ª edição. O ATL é a maior assembleia indígena do Brasil e todo ano tem atraído milhares de pessoas para Brasília. Esse é um evento em que os indígenas reivindicam, né, os seus direitos, e a gente sabe bem que a luta pela terra é a mãe das lutas indígenas, né? E tanto que esse ano o lema do acampamento é "O nosso marco temporal é ancestral". E por isso a decisão do Gilmar caiu como uma ducha de água fria para os indígenas, né? A expectativa deles era que o ministro reafirmasse a posição do Supremo em setembro do ano passado sobre o marco temporal, tanto que o próprio Gilmar votou pela inconstitucionalidade dessa tese. Com a única exceção do Cássio Nunes e do André Mendonça, os outros ministros todos entenderam que o marco temporal é inconstitucional. E chama atenção, Fernando, o contraste entre o clima do ATL no ano passado e nesse ano. No ano passado, o acampamento foi marcado pelo anúncio da demarcação de 6 novas terras indígenas, né, que foram as primeiras em 4 anos, já que Bolsonaro não demarcou 1 centímetro sequer de terra indígena, que era uma promessa de campanha dele e uma afronta à Constituição brasileira. Estava lá no ATL no ano passado, em Brasília, no dia que o Lula assinou o decreto de demarcação dessas 6 terras, e ele fez um discurso emocionado e a plateia vibrou quando ele assinou. E esse ano as coisas estão bem diferentes, Fernando. A relação do Lula com os povos indígenas está azedando, acabou a lua de mel, tanto que ele nem foi convidado para a TL desse ano. Tinha a expectativa de que ele anunciasse a demarcação de outras 6 terras indígenas esse ano, mas no fim das contas foram só 2, uma na Bahia e outra no Mato Grosso. O Lula tinha prometido para as lideranças indígenas que ele demarcaria 14 novas terras até o fim do ano passado, e até agora foram só 10. E a questão do marco temporal está no centro dessa mudança de humor dos indígenas em relação ao governo que a gente viu, né, do ano passado para esse ano. Os ouvintes já devem saber disso, mas eu acho importante a gente recapitular. O marco temporal é a tese segundo a qual os indígenas só teriam direito às terras que eles ocupassem na promulgação da Constituição de 88, 5 de outubro de 88. E em outubro do ano passado, o STF decidiu que o marco temporal é inconstitucional, por 9-2. O relator do caso, Edson Fachin, e outros ministros alegaram que o direito dos indígenas às suas terras é anterior ao próprio Estado brasileiro. Só que dias depois, o Congresso deu o troco e passou a toca de caixa a Lei 14.701, que instituiu de volta o marco temporal. E aqui eu acho importante a gente fazer uma ressalva, que é, assim, na imprensa e na discussão pública, a gente fala muito de marco temporal, mas essa Lei 14.701, ela vinha com uma série de dispositivos contrários aos interesses dos povos indígenas, um grande pacote de maldades, vamos dizer assim. A lei dificulta a demarcação de novas terras, emperra os processos de demarcação que estão em andamento e facilita a abertura dos territórios indígenas para uma série de atividades econômicas, muitas vezes sem que eles precisassem ser consultados. O Lula tentou vetar o marco temporal e vários outros artigos desse projeto, mas tomou um toco feio do Congresso. Ele só conseguiu manter o veto a alguns dispositivos que estavam entre os mais absurdos do PL. É o caso do artigo que autorizava o contato forçado com indígenas isolados, ou daquele que permitia tomar a terra dos indígenas que tivessem sofrido transformação cultural, seja lá o que isso quer dizer. O STF, depois disso, recebeu várias ações diretas de inconstitucionalidade contestando a lei. Tinha uma da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, do PSOL e da Rede. Tinha outra do PDT e uma outra do PT, PCdoB e do PV. E tinha também uma ação declaratória de constitucionalidade da lei, feita pelos progressistas, republicanos e pelo PL. E o Gilmar é o relator dessas ações todas, por isso ele foi o protagonista dessa decisão essa semana. E o que ele fez segunda-feira foi suspender temporariamente as ações que envolvem o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Fez isso em nome da segurança jurídica para que se resolvesse essa divergência entre o entendimento do Supremo e a lei que o Congresso aprovou. Só que, em vez de reafirmar a interpretação que ele e o resto dos seus colegas do Supremo deram no ano passado ao marco temporal, que era a inconstitucionalidade dessa tese, o Gilmar achou por bem promover um processo de conciliação, que vai envolver a presidência do Senado, a AGU, o PGR. Vai ser criada uma comissão especial para apresentar propostas para sair desse impasse, e esse pessoal vai ter 30 dias para chegar a um acordo. Enquanto isso, a Lei 14.701 continua valendo e continua difícil demarcar a terra indígena no Brasil. E eu queria trazer aqui, essa semana sou eu quem vai citar o jurista Conrado Hubner Mendes, como ele bem notou numa coluna para a Folha de São Paulo essa semana. Gilmar Mendes mencionou num julgamento no Supremo um argumento que depois ficou conhecido como a tese de Copacabana, que o Conrado considerou um memorável silogismo. Essa tese, Fernando, é a ideia de que, como tinha indígenas em Copacabana no passado, se você não tivesse um marco temporal, no limite, os indígenas poderiam contestar na justiça os apartamentos de Copacabana atuais. E essa ideia é uma clara falácia, né? Como sabem bem os leitores da Piauí que leram no ano passado uma reportagem chamada Sua Casa Não Vai Ser Tomada para Virar Terra Indígena, publicada pela Meg Rodrigues, quando o Supremo estava votando a constitucionalidade do marco temporal.
Não seria má ideia, hein? Os indígenas tomando o Copacabana Palace, eu ia achar divertido.
A passeata do Bolsonaro ia ter que ser em outro lugar, né?
Já pensou? Os indígenas ficaram indignados com a decisão do Gilmar, e com razão, né? Conforme disse a deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas. E para o Alberto Terena, que é coordenador executivo da PIB, a Lei 14.701 representa a continuidade do assassinato do povo indígena. Eu falei ontem com a Juliana de Paula, que é advogada do Instituto Socioambiental, que acompanha essas questões de perto, né? O ISA, o Instituto, participa de uma dessas ações, como o Amicus Curiae. E a Juliana disse que está preocupada com essa decisão e acha que os indígenas estão muito distantes do ponto de partida dessa conciliação, né? Enfim, com condições muito diferentes de acesso a esse diálogo que está sendo proposto, né? Assim, do outro lado, a gente tem os interesses dos ruralistas, que têm um acesso muito fácil, né? Assim, aos deputados, aos juízes, enfim. Ela entende que tem uma assimetria muito grande que está colocada aí. Enfim, eu não sei vocês, mas eu mesmo não consigo enxergar que os interesses dos indígenas prevaleçam num processo de conciliação como esse que o Gilmar propôs.
Exato. Ana Clara.
Como o Bernardo bem falou, né? Quando o presidente Lula decidiu vetar o que era absurdo para além dos limites, teve uma reunião no Palácio da Alvorada com Jorge Messias, ministro da AGU, com o Alexandre Padilha, da Articulação Política, e com Flávio Dino, que ainda era ministro da Justiça. Isso foi em 18 de outubro do ano passado, bem na véspera, e eles fizeram essa reunião para definir o veto. O Lula não estava presente, mas para essa reunião eles nem sequer convidaram o Ministério dos Povos Indígenas. Então, nesse dia 18, a ministra Sônia Guajajara estava no carro indo para um compromisso e ficou sabendo pela imprensa ali, pelas informações de redes sociais, que a reunião estava acontecendo e ligou para a ministra Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente para perguntar para ela: a senhora foi convidada para essa reunião? Tá aí? E ela falou: não, eu também não. Então, assim, o governo estava discutindo o veto sem ouvir partes muito interessadas. E eu achei essa situação emblemática da situação da questão indígena nesse governo, né? Fica em determinados momentos, e eu não vou dizer que isso é má fé do governo, às vezes as coisas são como são, não sei, enfim, não é a minha área de especialidade, mas fica parecendo que é um ministério decorativo e que as questões envolvendo os povos indígenas também são um pouco decorativas. Essas pessoas não são chamadas a discutir, a opinar, elas estão lá para dizer que o governo se preocupa, mas não participam do jogo. E aí teve um outro episódio que eu queria citar, que eu apurei também, que aconteceu quando o Macron veio para o Brasil agora, e eles foram para o Pará, ele e o Lula, e como era uma viagem simbólica, foi super fotografada, toda uma cenografia ali do Macron e do Lula na Amazônia e tal, para passar essa imagem de preocupação ambiental, obviamente tinha uma agenda ali muito forte com os povos indígenas, e que foi uma agenda organizada pelo Ministério, para que o Lula e o Macron conversassem com lideranças e tal, tinha toda uma programação, que não aconteceu. O Lula e o Macron chegaram com um atraso gigante, tinham muito pouco tempo para tudo isso, né? Era basicamente a foto que eles queriam. Os indígenas acabaram não conseguindo falar, apresentar suas propostas, seus pleitos e tal. Então foi bem constrangedor, porque havia uma expectativa grande em relação a esse encontro, e o presidente Lula não deu muita bola. E um outro ponto é que o cacique Raoni, que participou da cerimônia da posse, né, subindo a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Lula, junto com outros representantes da sociedade civil, também está, de certa forma, indignado com o rumo que as coisas estão tomando. Estava reclamando que ele só foi recebido pelo Lula no dia da posse. Ele tentou e nunca mais conseguiu, enquanto pelo Macron ele já foi recebido na França. Então, também uma anedota que é um emblema um pouco de tudo isso que está acontecendo. E aí, por último, só continuando um pouco o que o Bernardo falou sobre a questão da homologação das terras indígenas, teve um outro episódio constrangedor que aconteceu em Brasília recentemente, que foi no dia 18 de abril, bem recente. Teve um evento para reinaugurar o Conselho Nacional de Política Indigenista. E nesse evento, eles tinham se preparado para apresentar, né, os avanços e etc. E havia uma promessa do Palácio do Planalto que haveria a homologação de 6 terras indígenas. Então, eles fizeram toda uma apresentação para isso. E na hora da apresentação, toda a imprensa lá presente para assistir, eles receberam uma ligação falando que ele não ia mais homologar 6 terras, que seriam só 2. Então, eles tiveram que mudar toda a apresentação em cima da hora. Entra um pouco dentro do peso que essa questão está tendo para esse governo na prática.
Perfeito. Celso. A Marina Silva, que é uma ministra de quem a gente gosta e cuja importância não é preciso falar muito, está praticamente sumida do noticiário, né? Acho que não sei se isso é culpa da imprensa, em parte, mas acho que é culpa sobretudo do governo e do rumo que as coisas tomaram, né?
Então, Fernando, eu acho que a principal dificuldade de ministros como a Marina ou a Sônia é que elas realmente estão limitadas ao que pudesse ser resolvido administrativamente, né? O que o ministro puder fazer sem pedir autorização ao Congresso. Porque no Congresso o cerco antiambientalista é fortíssimo. Assim, é bom lembrar, no começo do governo Lula, o Congresso quase mudou a estrutura do ministério do Lula para tirar tudo que fosse relevante dos ministérios da Marina e da Sônia.
A demarcação de terras indígenas, inclusive, o Lula queria que fosse para o Ministério dos Povos Indígenas e acabou ficando com a justiça como era originalmente.
Exatamente. Então, assim, o cerco no Congresso nessas áreas é muito maior. Então, o que resta para a Marina e para a Sônia fazerem é, primeiro, reconstruir coisas que o Bolsonaro destruiu. Então, por exemplo, a fiscalização ambiental, que o Bolsonaro tinha bagunçado completamente. A Marina está reconstruindo, tanto que o desmatamento caiu, etc. Mas a ação delas é realmente limitadíssima. É comum que se diga que o governo Lula gastou todo o seu capital político com a pauta econômica, né? Com a agenda do Haddad. E isso é, em boa parte, verdade. Agora, em parte, isso foi uma escolha do governo e, em parte, também foi o que dava para passar no Congresso, porque a agenda do Haddad é bastante centrista, bastante moderada, você encontra ressonância em setores do Congresso que apoiam isso. Mas, nesse momento, a predominância do discurso antiambiental no Congresso é absoluta. E tem parlamentares ali que foram eleitos com essa bandeira acima de todas, né? Assim, se o cara votar a favor do meio ambiente em algum momento, ele perde a eleição seguinte, entendeu? Tem gente que está lá para representar, por exemplo, o garimpeiro. Se esse cara perder a briga e o garimpo ilegal for desmontado, toda a base eleitoral do cara desaparece. É triste, mas, assim, esse legado desses anos de descontrole total também se reflete na composição atual do parlamento brasileiro. Eu não estou falando isso para desculpar o governo, para dizer que o governo devia estar fazendo mais, devia estar apoiando mais a Marina, devia sim, entendeu? Mas quando fizer isso, vai ser um custo alto, vai ser um custo político alto, que eu acho que tem que ser pago. Mas é sempre bom ter em mente que não é uma operação fácil.
E vale lembrar, Celso, falei que a relação do Lula com os povos indígenas está azedando, mas a lua de mel acabou também com os ambientalistas, né? Essas ações de combate ao desmatamento na Amazônia, elas estão ameaçadas agora por uma greve dos fiscais do IBAMA e do ICMBio, que já dura 100 dias e que está numa situação de impasse, né? Assim, eles estão travando ações de fiscalização, não todas, mas algumas, né? Assim, o Jornal Nacional mostrou outro dia que o número de multas emitidas pelo IBAMA caiu 67% no primeiro trimestre de 2024. Se a gente olhar só para as multas aplicadas na Amazônia, a queda foi de 81%, quer dizer, em decorrência dessa greve, né? Quer dizer, os bons resultados que o Ministério do Meio Ambiente apresentou no combate ao desmatamento estão ameaçados por esse impasse. E a gente tem uma greve que não está com cara de que vai se resolver tão cedo, né? Assim, ela já dura 100 dias, o governo apresentou uma proposta que os funcionários não estão satisfeitos, né? Eles querem uma reformulação da carreira ambiental e o governo não está entregando isso.
É, uma greve de 100 dias é uma barbaridade. Não estou culpando os grevistas, mas o governo certamente não está dando prioridade para isso, porque ninguém deixa um setor parado 100 dias com esse resultado desastroso que o Bernardo acabou de mencionar, 81% de diminuição das multas, ou seja, praticamente pararam as multas.
E o que a gente tem, Fernando, é assim, o entrevista Folha outro dia, o João Paulo Capobianco, que é o número 2 da Marina, disse que num governo não tem como subir a proposta que foi feita, né? Quer dizer, foi proposto um aumento, os servidores recusaram e, a julgar pelo que disse o Capobianco, o governo não consegue se mexer além disso do que já propôs.
Uma outra questão que eu acho que envolve a esfera administrativa que vocês estão mencionando é o próprio combate ao garimpo, né? Os ministérios que têm todo o interesse em acabar com isso não são necessariamente necessariamente os ministérios que têm os recursos para acabar com isso. Então, o Ministério dos Povos Indígenas não tem os aviões e nem as equipes para ir lá e desmontar isso. Você precisa da Polícia Federal, você precisa do Exército. Então, precisa ter uma boa vontade política ali para mobilizar essas forças que, no Exército, não é prioridade, assim. A prioridade deles, eles alegam em geral que tem queimadas na Amazônia, que eles precisam usar aquela aeronave para coisas mais prioritárias. E essas operações são custosas. Então, assim, tem que ter vontade política para fazer e não tem. E esses acampamentos de garimpeiros estão voltando paulatinamente, de forma até escancarada, segundo algumas fontes que eu conversei. Isso falando especificamente da Terra Yanomami, né? Não tem uma operação ali prevista para desbaratar isso de uma forma definitiva.
Uhum. Bom, tudo somado, parece que a gente está num horizonte, para recorrer a um clichê aqui, não digo enxugando gelo, mas talvez no horizonte de redução de danos, se tanto. Não está no horizonte de reversão de uma coisa muito promissora, né, Bernardo?
Pois é, o meio ambiente era a frente de onde vinham as boas notícias, é uma das frentes de onde vinham boas notícias desse governo no ano passado, né? E aparentemente essa porta, essa janela está se fechando.
Muito bem, a gente vai encerrar o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos direto para o Kinder Ovo, direção? Vamos direto para o Kinder Ovo e eu vou convidar o Bernardo para que participe, fique com a gente aqui, participe do Kinder Ovo.
Olha para aí, passar vergonha em público.
Isso, você tem o hábito, estou chegando hoje aqui e tal. Se você ganhar, é a glória total. Se você perder, tá tudo bem.
Não fiz mais que a minha obrigação.
Mari, então, solta aí. Vamos para o vexame.
Todo mundo tem raiva da pobreza, eu tenho, imagino que a esmagadora maioria das pessoas tem. As pessoas gostariam de ter mais oportunidades, gostariam que o país crescesse mais, crescesse gerando renda para os mais pobres
Fraga.
Também, para a classe média, tudo isso, tá? Eu acho que
cara, veio e ganhou
uma repetição.
Eu não ouvi, eu não ouvi mesmo.
Pegar o programa do PT e rasgar e jogar no lixo.
Foi o Celso que acertou ou foi o Bernardo?
Fernando quer virar a mesa. Fernando quer virar a mesa, que ele não ouviu, não pôde participar.
Ele quer o VAR aí.
Quero o VAR. Eu não ouvi mesmo, gente. Eu ouvi bem baixo. Mas tudo bem, tá tudo ótimo. Isso aí não tem problema nenhum.
Eu ouvi alto e acertei. Então, tudo bem.
Acontece. Muito bem. Celso, que acertou. Para registro aqui, ex-presidente do Banco Central, governo Fernando Henrique, Armínio Fraga, economista Armínio Fraga, entrevista ao canal da revista Veja no YouTube. Está registrado. Muito bem, encerramos o Kinder Ovo. Vamos para o momento em que não há erro, né? Que ninguém passa vexame. Momento do Correio Elegante, momento de vocês. Eu vou começar, então. Eu tenho aqui um e-mail do Felipe Simplício, que é de Campina Grande, da Paraíba. Diz ele o seguinte: de cara fui picado pelo Aedes teresiner e como um bom infectado passei a disseminar essa doença contagiosa com as pessoas mais próximas. Dentre os que infectei está um casal teresiner, em particular minha cunhada Miriam e seu noivo Michele. O casal criou o hábito de escutar juntos episódios todos os sábados, mas no dia 4 de maio terão de quebrar esse hábito. Eles vão se casar e, evidentemente, não estarão ouvindo o foro neste sábado especial. Então, como padrinho do querido casal, gostaria que essa bancada mandasse, antes da cerimônia, um abraço e voto de felicitações para o casal que é fã de vocês. E assim, fortalecendo cada vez mais esse laço que une eu, ele e vocês. Fernando, me ajuda nessa, que guardo o buquê para você. Eu não quero buquê. Só de noiva. Eu vou ficar de noiva.
Nossa.
Ai, gostei. Gostei, Felipe. Guarda o buquê pra mim, então. Eu vou dar felicitações
Deus, tira,
pra Miriam e pro
Michele. Tira essa imagem da minha cabeça.
Bom casamento, Miriam e Michele. Vocês não precisam ouvir o foro na lua de mel também. A gente deixa vocês sem ouvir o foro na lua de mel.
Viva os noivos.
Viva os noivos.
É isso. Ana Cláudia adorou o Gisele Grinada.
Acabou a gravação.
Puta, cara. A imagem, assim, cravou na minha cabeça. O que eu faço agora?
É. Tá bom.
Eu vou ter que olhar pra cá, não posso olhar pra
cá. Não pode olhar.
Vamos providenciar essa figurinha, mais essa.
Exato.
Vou olhar pro Bernardo aqui. O Guilherme Vidal pediu o seguinte: escrevo pela primeira vez, embora ouvinte desde 2018, para que me ajudem a parabenizar meu pai, que fez aniversário nesse último 17 de abril. Moramos em cidades diferentes e o foro é sempre tema das nossas conversas pelo telefone aos finais de semana. Nos últimos tempos, sem o foro, nossas ligações estavam mais curtas, mas agora podemos retomar os papos faço com vontade. Como ele sempre me presenteia com as sugestões do Momento Cabeção, gostaria de retribuir o presente com outro momento do programa e que ele ganhasse o parabéns do trio. Obrigado e sucesso. Parabéns pro pai do Guilherme e obrigada por ouvir o foro.
Então, parabéns ao senhor Guilhermão.
Grande Guilhermão.
Não é isso?
A Flávia Ferreira nos escreveu assim. Sou mãe de dois, casada com o amor da minha vida, Henrique, sertaneja e amante das boas ideias e de uma boa conversa sobre política. Fui apresentada ao foro em 2022 e desde logo me apaixonei. Agora que vocês voltaram, minhas viagens pelo sertão paraibano são mais cheias de impacto, boas risadas e grandes ideias. Ana, Celso e Fernando, mandem um beijo para o meu marido que não é fã como eu, mas que ouve vocês toda semana no carro. Beijão aí pro Henrique, parabéns pra você. E obrigado por nos aguentar toda semana.
Beijo pro Henrique, beijo, que não Henrique. É fã. Depois desse grande momento do Correio, a gente vai chegando ao fim do programa. Tá na hora de despedir. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Coordenação geral é da Evelyn Agenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e a mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro. O programa de hoje foi gravado em minha casa, em São Paulo, e no estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço, então, dos meus amigos. Ana Clara Costa, tchau.
Tchau, Fernando. Até semana que vem.
Celso, tchau.
Tchau, Fernando. Até semana que vem.
E Bernardo Esteves, muito obrigado pela presença e volte sempre.
Volto sim, sempre que chamar, né, Fernando? Um abração pra você, Celso, Ana e pra todo o pessoal.
É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.